Muito bem, meus amigos, está começando mais uma edição do BetCast. Hoje, quinta-feira, dia 13, vamos falar do belíssimo jogo da Chapecoense contra o Atlético Paranaense, né? Para não dizer o contrário. Sedução nesse jogo, né? 2-1, que pensa, porra, foi um jogaço. Não, não foi, mas a gente explica. Vamos falar também dos jogos que aconteceram no último, né, desde o último BetCast que a gente fez, na segunda-feira, mais precisamente, falar um pouquinho dos jogos da Nations League. Vamos falar dos jogos de ontem, né, que pra trade foi aquela delícia, né, Felipe? O jogo do Flamengo com o Corinthians e o jogo do Palmeiras com o Cruzeiro. E, claro, vamos falar desse jogo de hoje e, além disso, vamos falar dos jogos que a gente vai trabalhar no fim de semana. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Felipe, boa noite, meu cara. Tudo bem? Eu tô adorando esse microfone aqui, velho. Daqui a pouco vou dar um beijo.
Boa noite. Boa noite, Théo. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, dar um destaque maior para a semifinal, né, da Copa do Brasil. Foram dois jogos muito interessantes para de se assistir, principalmente. Não sei se foi para torcer, né, mas para pelo menos para assistir, para quem estava de fora e tentar trabalhar, foi interessante. Acabou que as coisas não correram da melhor forma possível, para quem trabalha do jeito mais natural, mas tem muita coisa para a gente poder falar aí desses jogos.
Boa. Para a gente começar, já que está fresquinho na memória, vamos falar um pouquinho de Chapecoense 2, Atlético Paranaense 1. Chapecoense finalmente vencendo um jogo, né? Eu mandei um áudio no Telegram mais cedo falando que a odd do Cap estava alta e realmente desceu, e aí deu uma treta danada. A odd desceu, depois subiu, desceu, não subiu. Quem fechou, fechou. Quem não fechou, não fechou. A Chape começou ligeiramente melhor. Eu, particularmente, vou falar um pouco mais porque eu fiz o jogo. O Felipe não fez o jogo. Sorte dele, né? Mas vamos lá. A Chapecoense vinha de péssimos resultados, todo mundo aqui já sabia. O Atlético Paranaense vinha de ótimos resultados, o que deu aquele hype do caralho, pô, vai ser um jogaço, o Atlético Paranaense vai empurrar para cima da Chapecoense, e não foi bem assim, né? Primeiro tempo, para quem trabalhou match odds, o Under eu nem vou falar porque o Under já estava baixo para caralho, mas quem trabalhou match odds se fudeu, né, no palavreado nítido, né, porque era bola parada perigosa para os dois lados. A bola parada da Chape é muito perigosa e a bola parada do Atlético Paranaense também. Então, assim, você entrava a favor da Chape uma bola parada, não dava em nada, você fechava em prejuízo, já tinha uma falta do Atlético Paranaense para você mamar. Então, era mais ou menos aquela assim, você ia naquela da ilusão da Morena, parecia que ia ser um jogo over e foi um jogo de bosta, até que o Atlético Paranaense abriu o placar, né? Eu, particularmente, perdi dinheiro no primeiro tempo do match odds tentando pegar algumas bolas paradas. Aqueles escanteios bem batidos do Atlético Paranaense, com aquela jogada estranha de botar todo mundo na pequena área ali, que dificulta, que foi até o gol contra o Galo, que saiu desse tipo de jogada. E aí o Atlético Paranaense abriu o placar, eu nem entendi direito como é que saiu aquele gol, né? E a minha internet naquele momento não estava ajudando muito, para variar a noite. E o jogo parece que cresceu. O que, que eu fiz? Eu tinha uma moedinha no 2,5. Eu tinha feito uma... Depois do primeiro jogo, gol do Atlético Paranaense, eu tinha feito uma pequena moeda no under 2,5. Achei que a odd podia descer um pouquinho. Peguei um pouco de grana ali e vi a Chapecoense indo um pouco para cima. Tá? Achei que a Chapecoense ia empatar? Cara, sinceramente, não. Porém, a gente não tem que achar porra nenhuma, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Eu não tava afim de continuar pegando aquela descida do 2,5. O que que eu fiz? Fechei a posição com aquela gordura, eu inverti. Então, no under à frente, eu fiquei contra o under à frente, esperando dois gols. Acabei pegando o empate da Chapecoense. E aí, eu acho que houve o maior erro possível do Atlético Paranaense, que foi tentar segurar o jogo, né? Teve uma cena até muito engraçada. O cara da Chapecoense foi na linha de fundo cruzar e ele acertou a perna do jogador do Atlético Paranaense. O cara tava lá na placa sentindo dor. O que, que ele fez? Ele foi arrastando igual um zumbi pra dentro do campo pra poder fazer cera, mano. E o futebol pune, é foda, né? Então,
futebol, a bola pune, cara.
É, a bola pune. E aí o treinador também do Atlético Paranaense deu uma recuada no time, na substituição, o que fez a Chape ir ainda mais para cima. Lógico, poderia a Chape ter tomado mais um gol? Poderia, mas acabou que achou o gol, que conseguiu virar. Eu peguei a virada da Chape com uma moedinha, já estava 1-1, eu coloquei uma moedinha lá em cima, se não me engano, a 13, a 15, alguma coisa assim, coloquei uma pequena moeda lá, mas também não pagou tanta coisa assim, foi uma coisa bem pequena. Agora, antes de dar para o Felipe falar alguma coisa sobre isso, e aí eu queria a opinião de quem está escutando a gente ao vivo também, é as saídas de bola estranhas do Atlético Paranaense no começo do jogo. Eu acho que isso é um pouco de resquício do antigo treinador, não sei dizer. Mas eu achei a Chape superior no primeiro tempo, justamente porque o Atlético Paranaense queria sair jogando. Não tinha necessidade. Acho que não tinha necessidade de fazer aquilo. É, perdia muita bola ali do lado esquerdo, na saída de bola, o que começou a dar um pouquinho de favoritismo para a Chape, né? Poderia ter até marcado gol nessas questões. Mas queria saber de você. Sei que não fez o jogo, mas já viu algum
Não, eu
tipo de
vi.
gols. O que que você achou disso tudo?
Acho que sim. A Chapecoense é um time que tem um jogo muito físico, né? E o campo lá também não há muitas das melhores, né? Também ultimamente também até o Maracanã tá mal, né? Hoje a gente ficou sabendo aí que até a bomba d'água do Maracanã não funciona, pô. É dose, né? Mas a Chapecoense é um time mais físico, né? Então ela tenta pressionar um pouco mais, né? E quando a água começa a bater na bunda, né? O time tem que ganhar, não tem dessa. Pode vir qualquer um que ele tem que ganhar, principalmente em casa. E o Atlético Paranaense era um candidato direto, né? Na briga. Os dois estão ali meio na zona do perigo ali. Então é um jogo que a gente conseguiu enxergar isso, pelo menos em todo o contexto, né? Eu vi aqui os melhores momentos, né? Era uma coisa que eu também esperava já no pré-live. A Chape brigando muito, né? Não desistindo do jogo independente do resultado. E foi isso que a gente acabou vendo no final. E se eu tivesse feito, provavelmente eu estaria buscando pelo menos o um empate da Chape. A vitória realmente é puxar muita corda. Mas um empatezinho ali, com certeza eu estaria buscando. Esse é o típico jogo que um gol muda todo o cenário, né? Era um jogo que poderia ser totalmente under, e como saiu um gol, o jogo mudou, entendeu? O jogo mudou e a gente tem que saber se adaptar, né? Então, é um jogo difícil, né, para trabalhar, para quem está começando, então, muito mais difícil. E extrair valor é muito difícil, porque esse jogo, como você disse, é aquele jogo que te ilude. Você começa a girar dentro do mercado, né? Você está dentro de uma falta, você vai acumulando prejuízo, e senta na outra, e senta na outra, e você vai girando, né? E isso acarreta que você não consegue analisar direito, porque você está imerso ali no centro das emoções, né? Então é um jogo muito difícil de trabalhar. Então quem conseguiu aí ficar um pouco de fora, conseguiu analisar a situação, conseguiu enxergar uma coisa de valor e se foi beneficiado, véio, tá de parabéns, que esse é um jogo muito complicado. Acho que a maior oportunidade do jogo foi para live, né? Acho que o mercado precificou bem errado, né? A Chapecoense a 2,30, o Atlético Paranaense quase 4. Tem que dar um mérito aqui pro nosso amigo Abigail aí, que cantou uma pedra ontem, né? Na live do clube que ele faz lá. Eu não cheguei a aproveitar, eu peguei um pouco mais tarde. Então, acho que a maior oportunidade do jogo mesmo foi essa, né? Então, quem já tinha um gordurinho pré-live pôde soltar umas bombinhas e coletar depois no final do jogo.
Vamos então discutir e debater a nossa Copa do Brasil, times copeiros, times cheirando, time do cheirinho ainda. Vou começar falando do meu Flamengo com o Corinthians, 73% de posse de bola do Flamengo. Corinthians foi, vocês podem falar melhor do que eu, tenho aqui um atleticano para criticar o Flamengo, tenho um corintiano para defender o Corinthians e tenho eu aqui na berlinda para falar alguma coisa do Flamengo e provavelmente bem não vai ser, né? 73% de posse de bola do Flamengo, 23 chutes no gol, só 6 no alvo. O Corinthians foi pro Maracanã com uma missão de não tomar gol e foi concluída essa missão, foi com sucesso, né? Olha que até teve chance de marcar gol, assustem vocês ou não, né? Se não fosse o Cuejar ali, o negócio ia ficar bem complicado. O Cuejar que voltou da
É, duas
seleção.
descidas aí
Pois é.
perigosas, duas ou três. No
E
segundo tempo
incrível.
não teve nada, né?
Não. Se você olhar o gráfico de pressão, foi uma.
Gastou as chances de zebrar no primeiro tempo, Corinthians.
Exato. O Flamengo, cara, eu como torcedor, eu realmente não entendo. Às vezes, quando a gente bota o Uribe lá na área e a gente reclama, porra, não cruza pro Uribe. Aí, quando cruza, reclama também, né, que não acertou nenhum cruzamento. Chegou um momento do jogo, juro para vocês, para trade, falando de trade, eu não vi posição nenhuma boa, né? Eu até tentei, como torcedor, ficar lei Flamengo, porque eu geralmente faço essa free bet do torcedor, né? Pra pagar a breja. Fico lei Flamengo, se for gol, eu tô comemorando. Se não for gol, eu tô comemorando, né? Acabei fazendo, mas os caras me retou, cara, sai porque tá muita pressão. Minha internet tava zicada de novo naquele momento. Acabei fechando, mas Para match odds, não tinha nada de bom para fazer. Você fica ali, ah, vou pegar um pouquinho da subida do Flamengo. Aí já toma três ataques na lata, o Cássio faz uma puta de uma defesa. Assim, não dá. Não dá para ficar confortável, melhor não fazer nada.
Acho que o que deu para fazer no Flamengo ali foi só o comecinho, que ele realmente tava
isso,
mal, né?
Isso.
Não, o Flamengo começou bem, parecia que ia fazer o gol logo no início.
Isso.
Pronto, tô falando assim, depois, lá deu uns 10 minutos, de uns 10 até uns 25, 30, o Flamengo, até que a gente não viu o Flamengo tão bem, e a gente conseguiu enxergar um Corinthians ainda um pouco perigoso, né? Então, foi no momento que o Corinthians começou a ensaiar as descidas. Mas logo em seguida, foi uma pressão absurda do Flamengo, acho que teve uns 4 ou 5 escanteios atrás do outro e tal.
Boas defesas do Cássio.
Nesse momento, antes de começar essa pressão do Flamengo, eu tava ali Flamengo. Acho que o Theo também tava, foi esse momento que a gente tava ali. Depois de Fusper, não tem como, né? Não tem como ficar ali Flamengo. Inclusive, eu fechei até em Red ali Flamengo, né?
Sim.
Porque eu pensei, não, eu não, não, não tem como, não tem condição a gente ficar ali Flamengo. Mas infelizmente.
Eu comecei o jogo com aquela questão de tentar pegar uma subida, porque eu realmente achei a odd do Flamengo muito baixa. Eu não achei que o Corinthians. Eu achei que o Corinthians ia pra defender, mas não achei também que o Corinthians ia cagar pro jogo.
Mas sabe? Eu acho que o mercado deu um favoritismo bem grande pro Flamengo num jogo que era bem complicado, como foi. Até.
Mas, cara, na minha visão, o mercado tava certo.
Não, o mercado acabou acertando. Eu achei que o mercado tava errado, a hora que o jogo começou. Eu vi que ele realmente tava certo.
Se o Flamengo tivesse feito gol logo no início, na primeira pressão, a gente estaria falando, pô, tava de graça, entendeu? Mas eu acho assim, acho que pela história, sabe, das equipes, o histórico, enfim, acho que essa odd deveria ter iniciado pelo menos a 80, na minha opinião.
Daria oportunidade para pegar uma descida, provavelmente o Flamengo ia descer se tivesse começado. Sim,
mas eu acho que o que influenciou um pouco é o momento do Corinthians. O Corinthians não tem ofensividade, não tem sistema.
Tipo, não tem.
É que eu posso dizer de uma forma. O Corinthians não consegue construir o jogo. Ele tenta, ele vai tocando, mas tem muita dificuldade. Ele não consegue expandir em bloco, né? Ele não consegue chegar com muito jogador na frente. Então ele não acaba não gerando perigo, velho. Velho, é complicado, né? Acaba jogando hoje do time com qualidade, como foi o Palmeiras, como foi o Flamengo. Acaba jogando a hoje mais para baixo. Né? Mas só, é um time igual a gente tava fazendo ao vivo, né? O Théo falou, cara, o Jair Ventura, ele estudou muito bem o Flamengo e o Palmeiras e falou assim, velho, eu não vou fazer gol, mas eu também não vou tomar, eu vou jogar para não tomar. E foi uma retranca bem feita. Né? É o famoso retranca, velho, que o time não tem nem escape.
Contra o Flamengo, sim. Eu acho que contra o Palmeiras, não. Já contra o Palmeiras, eu achei que foi, na verdade, uma equipe... Ah, vamos torcer pra gente não tomar o gol aqui, vamos ficar aqui atrás e vamos defender de como pode. Acho que contra o Flamengo... Já acabou acertando alguns pontos. Eu até falando isso daí, foi uma coisa que quando perguntaram, pô, Gabigol, e aí o Jair Ventura agora? O que você espera? Eu falei, cara, a primeira coisa que ele tem que ajustar é a defesa. Primeiro ele tem que pensar em não tomar gol, que é uma coisa que o Corinthians não tomava antes, era difícil fazer gol no Corinthians, hoje em dia é facílimo o Corinthians tomar gol em praticamente todos os jogos. E é uma coisa que ele já começou a acertar, começa lá de trás, no 11-0-0, que é a formação que ele tá usando agora, e acabou dando certo. Só que assim, muita gente, eu fiz uma live com o Tavares ontem, fazendo essa partida, a gente acabou abrindo over 0.5, que tava mod alto, e o Flamengo poderia marcar o gol. Muita gente falou, pô, não sei o que tem, cara, não sei o que tem, não vale a pena o lei Flamengo? Cara, eu como eu expliquei ontem, eu explico hoje de novo. Não é uma posição que me deixa confortável, porque... Eu gosto sempre de estar a favor da equipe que ataca. Então, se eu acredito que a equipe que está atacando, ela não ataca bem, eu não faço nada. Só que assim, eu não me exponho, entendeu? Para tomar um gol da equipe que está toda hora ali batendo na porta do outro time. Que foi o caso do Flamengo nesse jogo. Praticamente, o Flamengo colocou a dupla de zaga lá, o Hever e o Léo Duarte, no meio campo. Ficava praticamente na frente do meio campo, né, no campo ofensivo. Todo mundo lá pro ataque e ficava jogando ou bola na área ou tentando infiltração. Pô, mas o Flamengo não tava sendo efetivo. Cara, mas é uma bola, pode decidir o jogo. Eu não acreditava numa vitória, numa virada do Corinthians. Então, se eu fizesse o lay, eu sabia que ia tomar o gol e... Esquece, velho. Esquece. E falando até do jogo, eu não acho que o Flamengo jogou tão mal.
Eu vou defender o Flamengo.
Não, porque
eu não tô nem dizendo que jogou mal. Eu acho que o Flamengo, ele é... Não é que ele é previsível, mas o Flamengo é... Como... Desculpa, Filipão, mas eu vou lançar o seu. O Flamengo é isso aí. Tipo, não tem mais. Os jogadores de área do Flamengo são o Uribe, o Dourado, Ceifador e o Lincoln.
E o Lincoln.
Mas eu acho que o problema do Flamengo nem é isso. Eu acho que o problema do Flamengo é justamente ser previsível. Você falou que, eu acho que nem que ele é previsível. É previsível. É ele, acho...
Se você pegar dos 60 pra frente, né? O que, que o Flamengo fazia? Chuveira.
É bola no Diego, a bola gira, 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 a bola chega no Diego e cruza, velho. Então, assim, é um cenário que é nítido de falta de criação. Falta de criação é um time que não está com as rotinas ofensivas muito bem esclarecidas. Né? E isso vai um pouco daquilo que eu comentei, por exemplo, da contratação do próprio Vitinho. Não é o melhor para o modelo de jogo que o Barbieri pensa. Né?
Até porque o Vitinho não está desempenhando o papel que ele tem de melhor, que é o chute de fora. Porra, quando o Vitinho chegou, eu pensei, cara, tá resolvido o problema que o Flamengo tinha, que era não chutar no gol. O Everton Ribeiro veio, chutou um pouco mais, mas o Vitinho vai resolver isso.
Chute no gol,
o Vitinho ficou isolado praticamente na parte esquerda do campo ali, não chutava
isso no
gol.
Isso é muito ruim, né, cara?
É
muito ruim.
É uma coisa que eu comentei muito com o Theo quando a gente tava fazendo, tipo assim, em relação a trade, né, só pra deixar claro, o que eu fiz foi mais ou menos o que o Gabigol falou. Não tinha como ficar ali em Flamengo, esperei a odd subir pra entrar, porque só dava o Flamengo atacando. Se acontecesse isso, qualquer coisa... como estava chuveirando bola, etc., possibilidade de sair um gol ali era ali. Então, eu manejei muito risco, coloquei uma moeda para... Se tem uma posição aqui que eu prefiro estar, é back Flamengo. Né? E o Flamengo estava procurando gol, né? O Flamengo não estava sendo moroso, a questão é que o Corinthians estava muito bem fechado, né? Como a gente diz nos jargões assim, da Acadêmicos, ele fecha bem o funil, né? Ou seja, ele fecha, dá os lados do campo, assim, aqui você pode jogar, aqui no centro você não vai jogar, né? E foi isso que a gente viu no jogo, velho. O Flamengo ficava sempre girando a bola e não conseguia entrar na área, né? Não conseguia. Então, tanto que o próprio Barbieri, na hora que deu ali uns 70 minutos, ele falou assim, beleza, eu não vou conseguir entrar, então vou chuveirar mesmo, né? Vai ser só isso, vai ser 20 minutos de chuveiro, né? Questão que eu acho que ele não precisava ter tirado o Libre, né? O Theo tá. Sim. Aquela crítica de corneteiro mesmo minha. Eu falei assim, pô, por que ele não bota o Hever dentro da área, entendeu? Pô,
ele tirou o Uribe, né? E botou o Ceifador, cara, uma peça pela outra.
Não adianta, né? Tinha que botar
o Léo Duarte, recua um pouco o Cuejá, igual você tinha comentado comigo, e deixa mais gente na área, porque eu falei, o Corinthians tinha abdicado de jogar.
Precisava de alguém pra distribuir o jogo, né, velho? E assim, Cuejá num excelente dia, véio. Pra mim foi o melhor jogador da partida. Cara,
foi
nossa,
muito bem, cara. Muito bem, cara, correu o campo todo.
Não, o cara não tem muito o que falar dele, mas, não. Puta merda, um excelente jogador.
Eu não entendi só uma coisa, sabe, no Flamengo. Ó, puxando aqui, eu tô com o sofá aberto aqui. O Flamengo tentou chuveirar. O Uribe é um cara que sabe cabecear, mas não é o melhor nesse quesito. Isso eu acho que todo mundo concorda. Aí aos 72 ele troca o Uribe pelo Henrique Dourado. De 72 pra frente, fora escanteio, velho, praticamente o Flamengo não cruzou mais bola na área.
Não, cruzou.
E agora que...
Cruzou
muito pouco.
Não, mas
velho,
cruzou, mas não acertava. Sabe? Era, passava direto, o Cássio pegava. Era toda hora a mesma coisa, velho.
E essa outra substituição também. O William Arão no lugar do Paquetá, né? Ah, vamos lá. Banco do Flamengo tinha o Berril, tá certo? Voltando de contusão, mas jogaria...
Mas não era o jogo, acho que não era o jogo.
Cara, eu acho que deveria botar mais alguém na frente.
O Berril,
né?
Eu queria ver.
Não consigo entender porque o William Arão no lugar do Paquetá.
Se você pegar, eu lembro do jogo do... Se eu não me engano, foi semifinal de alguma coisa também, que o Flamengo jogou contra o Botafogo, e o Berril inventou um drible lá, foi gol do Diego. Cara, eu queria ver o Berril. Queria.
Não, eu acho que em jogo...
É botar o Lincoln,
O William Arão é um cara, um jogador que defende e ataca. Era um jogo que não precisava de ninguém pra defender. Cara, será que não poderia colocar mais alguém pra povoar um pouco mais a área? Ou talvez ser deixado Uribe e Henrique Dourado?
Não, acho que o seu pensamento é bom, né? É muito bom. O que a gente tem que fazer é o exercício mental de ser o treinador. E não é ser o treinador o que, que você pensa, é ser o treinador com o que o Barbieri pensa sobre jogo. Né? Que é aí que a gente vai conseguir entender. Foi o que eu tentei, esse exercício eu sempre faço durante as partidas. Se você opta pelo Berril, você vai optar pelo quê? Como o Corinthians estava dando o lado do campo para trabalhar, a única coisa que o Berril poderia te oferecer ali seria uma vitória pessoal, né? Para um possível cruzamento, ou uma falta, ou um pênalti. A questão é que não tinha espaço, véio, e a sobra do Corinthians estava sendo muito bem feita. Então fica muito difícil, né, você conseguir entrar com efetividade por ali. É uma opção, é uma escolha que você pode fazer. Eu entendo a escolha pelo Arão pelo seguinte fato. Eu estava visualizando que a linha ofensiva do Flamengo estava muito parada, velho. Estava pressionando a linha do Corinthians de uma maneira que estava empurrando essa linha para trás, mas não tinha gente para poder conseguir trocar o passe e fazer abrir espaço nessa defesa. Então ficava meio que todo mundo já esperando essa bola lá na frente. Então o que eu entendi que ele quis com o Arão, né? Que eu achei até de uma certa forma correta. Ele trazer esse cara para movimentar no campo para auxiliar o Diego na criação. O Everton Ribeiro fez uma partida muito ruim, cara. Ele não conseguiu dialogar, o Vitinho ficou muito aberto, não participava do jogo, então acho que faltou muito interatividade, né? O Paquetá jogou uma partida muito mal, muito abaixo da média, né? Foi para a seleção, dois jogos muito fracos. Eu nem sei se ele jogou o segundo jogo, né? Mas o primeiro jogo foi muito mal.
Jogo ele participou.
É, muito mal. Então, assim, eu acho que esse papel que faltou mesmo foi o Everton Ribeiro, o Paquetá, entrar mais no jogo, entendeu? Para ajudar o Diego nessa criação. Porque a única jogada do Flamengo era, no final das contas, rodava, aí a bola chegava no Diego, o Diego olhava e falava assim, já tentou pular, já tentou por aqui. O time do Corinthians está inteiro fechando a área. Meus jogadores estão tudo lá dentro da área, véio. Então eu vou jogar a bola lá para ver o que acontece. É aquela questão da aleatoriedade, entendeu?
Isso daí a gente concorda que ele errou em ter trocado um pelo outro.
Não, isso ele errou.
Ao invés de colocar pra dois jogadores dentro da área.
Para mim, já que ele assumiu essa postura, tipo assim, beleza, não vai dar, o jogo vai ser esse. Para mim, ele tinha que botar os dois zagueiros lá dentro, velho. O Corinthians não atacava. E é isso que falta um pouco de culhão, entendeu? Se você vê o Cuca faz isso toda hora, velho.
O Felipe comentou isso do Cuca, já tava dentro do...
O Filipão já faz isso toda hora, velho. Você vai e mete o zagueiro lá, velho. O Cuca foi campeão da Libertadores.
Do jogo do Palmeiras já,
campeão da Copa do Brasil. Campeão do Brasileiro. Campeão do Brasileiro com mina direto na área, velho. Mete o Hever lá, velho.
Cara, eu já vi jogo do Cruzeiro assim, cara, que eles jogavam o Dedé lá pro ataque.
É a questão
do caramba,
é funcional,
velho.
Entendeu? Você tem que pensar na questão funcional.
Cara, eu acho que é muito bom, velho, no cabeceio. Se tem um cara bom pra poder botar dentro da área, é o Hever.
Só pra finalizar, esse tipo de jogo tem que jogar pelo rebote, velho.
Eu também
acho. O Flamengo não jogava pelo rebote, velho. Igual o Tava falou, a bola passava direto. A bola nem brigava na área. O time não jogava pelo rebote.
Porra, bota o Vitinho no centro.
É uma coisa básica, velho.
Deixa o cara chutar, velho. Deixa o cara
chutar. Furar a retranca, velho. Furar a retranca, você tem que jogar pelo rebote.
Meu, você vai chuveirar na área com o Cássio, um gigante, mano. O cara tava saindo na bola toda hora. Não tem como, velho. Não tem como. Você chuveira na hora pro cara cabecear. Você quer o quê? Que o cara cabeceie devagarzinho contra o Cássio? Olha o tamanho do Cássio, velho. Qualquer cabeçada fraquinha ali, o cara não vai acertar gol nenhum.
E aí, essa questão de jogar pelo rebote, aí entra, por exemplo, um jogador mais de velocidade, que faltou pro Vitinho.
Aí você poderia, por exemplo, colocar o Berrio no lugar do lateral direito, por acaso.
O Rodinei, exatamente.
O Rodinei não tava jogando porcaria nenhuma. Tira o Rodinei, põe o Berrio, adianta um pouquinho, o Cuejá fecha o lado. Meu... A gente vai falar até amanhã. O problema é que o Flamengo tá previsível, velho.
Isso pois é. Antes da gente passar pro próximo jogo, eu queria falar um pouco do Corinthians.
Inclusive, eu já vou deixar essa pergunta para você, essa bomba no seu colo, Gabigol.
Manda.
O Corinthians joga assim na partida de volta?
Cara, não pode. Aí que tá. É nesse
porque,
ponto
assim,
que
eu queria chegar. Porque assim, eu vou tocar no ponto que o Kleber Machado comentou hoje no Troca de Passe, se eu não tô enganado. Que ele falou o seguinte, ele falou, ó, a torcida do Corinthians terminou o jogo, aplaudiu, beleza, timão, e o caralho.
Coisa linda.
Coisa linda. Se jogar assim em casa e empatar, o negócio vai ficar quente em Itaquera, não?
Vai. Vai ficar quente. E falando da estratégia do Jair Ventura, o que ele quis fazer basicamente era deixar o Corinthians vivo. Chegar no segundo jogo vivo. Eu tenho certeza que nas contas deles, ele já acreditava num 1-0 Flamengo. Ou seja, isso daí, o 0-0 foi um resultado estupendo, cara. Maravilhoso para a tática que ele montou. Era perder de pouco, levar a decisão para Itaquera. Porque, querendo ou não, agora a Copa do Brasil ainda não tem gol fora, então é bem tranquilo, poderia fazer 1-0 dentro de casa e levar para uns pênaltis aí. Que não seria vergonha nenhuma sair nos pênaltis. Enfim, só que aí que eu entro nesse ponto. Já falando do segundo jogo. Cara, o Corinthians vai jogar assim no segundo jogo? E agora? E agora que precisa fazer gol? O que o Corinthians vai fazer? Porque para mim, o Corinthians é um time preparado para defender e nem acho assim que melhorou, se for analisar Palmeiras, jogo contra o Palmeiras e agora contra o Flamengo, Mas não acredito que vai conseguir segurar empate toda hora nesse tipo de tática, não, velho. Tentando só segurar. Agora no segundo jogo, jogando dentro de casa, o Corinthians vai ter a torcida, né, que estava liberada agora aí, torcida organizada aqui. Pra galera que não sabe,
isso faz
tava...
uma diferença do caralho.
Vai fazer a diferença, vai ser caldeirão, a torcida vai apoiar. Só que assim, Corinthians, pra atacar, velho, não existe. Hoje em dia o Corinthians não existe, velho. Meio pra frente do Corinthians não existe. E aí, ele vai entrar com três volantes de novo? E aí, pior, e outra coisa. Ontem eu tava vendo linha de passe, o Mauro César lembrou muito bem. O Flamengo, nos últimos mata-matas, fora de casa, venceu todas as partidas.
Sabe o que eu acho que até que tem a ver com a pressão? Porque o Flamengo, quando joga no Maracanã, tá tão desconfiado. A torcida já vai... metade da torcida do Flamengo é modinha no Maracanã. A gente já sabe disso e a tendência é que piore, né? A torcida do selfie, né? Se tá jogando bem, é Flamengo. Se tá jogando mal, galera, cala a boca, só escuta a torcida do Corinthians. É uma vergonha esse novo Maracanã. Cara, fora de casa não tem cobrança. Fora de casa, o torcedor paulista do Flamengo, que tem muita torcida do Flamengo em São Paulo, vai para apoiar, porque não costuma ver o time. E às vezes é até melhor do que jogar no Maracanã, velho. Realmente não... Mas assim, como flamenguista...
E principalmente, será que se o Corinthians se empolgar, falar assim, não, agora a gente pode ganhar, agora a gente tá em casa, a gente tem que ganhar. Seguramos o empate lá,
eu prefiro
ganhar.
O Flamengo jogando no contra-ataque. Eu prefiro o Flamengo jogando no contra-ataque, porque propondo o jogo é uma merda. Mas jogando no contra-ataque, o único jogo bom propondo o jogo que eu vi do Flamengo foi o segundo tempo contra o Grêmio na Arena Grêmio, né? Se dá pra falar. No primeiro jogo da Copa do Brasil, das oitavas, Lincoln, né? Das quartas. Que foi o gol do Lincoln. Cara, ali o Flamengo propôs o jogo bem pra caramba. De resto, o Flamengo propondo o jogo de resto é uma bosta. Então, assim, se o Corinthians quiser vir pra cima, melhor pro Flamengo. Com velocidade. Que eu prefiro o Flamengo jogando com o Everton Ribeiro, com um possível Vitinho, às vezes até uma volta do Berrio com velocidade, do que tendo que propor jogar maçã no Corinthians em casa. Se o Corinthians fizer o mesmo jogo que fez contra o Colo-Colo, que foi pra cima, vai abrir espaço pro Flamengo marcar também.
Você me permite sua opinião?
Claro.
O cara, Jair Ventura não é otário.
Não, ele não é, o cara sabe.
O problema dele é grave. O problema dele é grave. Ele vai jogar da mesma forma que ele jogou no Maracanã, na minha opinião. Pode ter torcida, pode ter o que for. Velho. O time do Corinthians...
Vai jogar na mão do Cássio, então?
Com o Osmar Loss, deu uma caída muito grande. E não só a culpa do Osmar Loss. Porque o time estava encaixado com o Rodriguinho, enfim, com aquele esquema todo, né? Hoje, é um time que, para criar, velho, nossa, é muito difícil, velho. Muito difícil.
Criação, na verdade, para mim.
Mas não é, acho que o problema é muito estrutural, sabe? As contratações, as reposições que foram feitas pela diretoria, elas não dão opção, velho. São bons jogadores, né? O Matheus Vital, um excelente jogador, aquele chileno, puta, um jogadoraço que vai ter, só que é muito novo, né? Tem que crescer muito ainda.
Pegou o Corinthians, então, uma transição difícil, eu acho que ele, pra saída de bola, ele é muito melhor que o Douglas, que é a função que ele vem fazendo hoje lá.
O Douglas é mais um Gabriel, né? Estilo um Gabriel, eu visualizo ele assim nessa
acho que, por exemplo, um cara que, não vou nem falar de Rodriguinho aqui, que é chover no molhado, que faz falta. Mas outro jogador que faz muita falta no meio campo é o Maicon, cara. Que a torcida, certa
forma, gostava.
E é o cara que não tem. Você vê que hoje o Corinthians joga com Ralf, vamos falar do último jogo. Ralf, Douglas e o Gabriel. Nenhum dos três tem característica de sair com a bola ali e tentar abastecer ali o meio campo e ataque.
O que eu acho que ele vai fazer no longo prazo com esse Corinthians é tentar jogar com transição direta, ou seja, fechar...
Ele fazendo Botafogo, por exemplo?
Não, porque ele não tem um time tão físico igual ele tinha no Botafogo, mas eu acho que ele vai abrir o Romero de um lado, abrir um Pedrinho do outro, entendeu? E dar bicuda pra escapar, velho, e ver o que esses caras arrumam, entendeu? Eu acho que o jogo vai ser esse do Corinthians, e acho que é o melhor, o mais sadio, pro time não correr tantos perigos.
Tem tudo pra ser mais um jogo feio, se ele entrar assim.
Ele não tem opção. Eu acho que, para mim, o Flamengo vai ganhar esse segundo jogo, né? Assim, né? Eu não tô sendo torcedor nem nada. É porque realmente eu acho que vai ser um cenário mais favorável pro Flamengo, pelo que o Theo falou. Realmente o Flamengo sente um pouco incomodado com a torcida, não tem uma atmosfera muito boa.
Incrível, né? Que não ponto tem. Chegamos, né, velho? O cara preferir jogar fora de casa. A que ponto chegamos, Rodrigão?
Mas tem assim, vídeo, até puxando aí, por uma forma geral aí. Cara, vocês não estão achando que o futebol hoje em dia está indo mais para esse lado da equipe que não tem a posse de bola ser o vencedor da partida do que a equipe que tem posse de bola? Já vou tirar as exceções aqui, Barcelona, Espanha, enfim, joga com a bola.
Porque a equipe, cara, não sabe jogar
França campeã da Copa do Mundo. França Copa do Mundo. Foi contra-ataque. Poucas vezes a gente viu a França criando com a bola, assim, toda hora, assim, com a posse de bola.
Gabigol, além do Grêmio, que a gente pode dizer que o Grêmio hoje é um time que propõe o jogo. Tem jogo que vai bem, que consegue concluir, principalmente quando o Everton tá jogando pela esquerda e conclui no gol. E tem jogo que não consegue fazer nada, só toca, 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 aparece a Espanha. Sim. Tirando o Grêmio no Campeonato Brasileiro, qual outro time que se propor jogo vai se dar bem?
Cara, pra mim é o Internacional, um time sim, também.
Mas tá, o Inter joga às vezes melhor no contra-ataque.
Às vezes, jogos Inter, fora de casa, Inter, o resultado é assim.
São Paulo é contra-ataque, o Inter joga muito bem no contra-ataque.
Cara, o São Paulo fora de casa é outra equipe que às vezes joga no Morumbi, é aquele jogo morto, vence.
Palmeiras, boa.
Palmeiras.
O Palmeiras, a gente já vai pegar esse gancho agora e puxar.
Deixa eu só falar aqui que eu quero só terminar esse assunto, que eu achei que ele foi bom.
Manda bala.
É muito mais fácil, cara, você destruir e jogar controlando espaço do que você tomar as rédeas do jogo e tentar construir. Não significa que construir ou tomar a rédea de jogo é melhor. Não tem um modelo de jogo melhor. Não tem, não existe isso, entendeu? Mas, principalmente aqui no futebol brasileiro, onde as coisas não têm continuidade, você vai ver muito mais time que tenta controlar o espaço do que time que tenta criar, enfim, envolver o adversário. Que envolver o adversário para criar rotinas, etc., é muito mais difícil. E eu acho que essa questão de tipo assim, vou jogar em contra-ataque, eu acho que não é muito bem assim que a gente tem que pensar, não, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar o jogo mais na questão de, olha, eu vou oferecer como a gente chama de armadilhas, entendeu? Você tem armadilhas de pressão, você tem... O próprio Liverpool joga muito com armadilha de pressão, você pode induzir o adversário em algum cenário que você vai extrair vantagem, que você tem que extrair o que você tem de melhor dos seus jogadores, né? A França, ela extrai muito bem o que ela tem de melhor.
Você acha que
ela
falta muito no Campeonato Brasileiro hoje um Mano Menezes que tá sempre jogando armadilha pra cima do seu adversário? Porque te resta.
Não, mano, o Mano manja muito disso. Mano, eu vejo o Mano
muito bem.
A referência do Mano pra mim é o Mourinho, cara. Ele é muito parecido com o Mourinho.
Mano, velho.
Parque de Bus.
Não, sério, eu critico muito o Mano, mas o Mano pra Copa... meu cara é filho da puta, velho.
O Mano, eu gosto do Mano, ele é muito competente, velho. Ele visualiza, você pode não gostar daquilo que ele entende como um bom modelo de jogo, mas foda-se, ele vai lá e faz.
Não tá nem aí.
Pra quem olha assim o gráfico do SofaScore, chega a ser até engraçado o segundo tempo. Foi exatamente isso daí que o Theo falou. O Cruzeiro não quis ficar com a bola. Primeiro tempo ainda, o Cruzeiro abriu o placar, eu achei até que foi uma falha defensiva do Palmeiras, falha grave, porque ali o Robinho tava muito solto, o Barcos então nem se fala, acabou pegando ali o Palmeiras ali, depois aliás, o Palmeiras já tava se transformando naquele, que a gente fala entre aspas, né, padrão de back, tá certo que era pouco tempo de jogo, mas o Palmeiras já tava tomando conta, e quem assistiu o jogo vai lembrar, defesaça do Fábio, poderia ter mudado a história da partida se a bola tivesse entrado. A partir do momento que o Cruzeiro faz o jogo, eu até falei na live com o Tavares, falei, cenário perfeito para o Mano Menezes. É o cenário do Mano Menezes. Se no 0x0 já estava bom sem a bola, agora você imagina no 1x0. E foi exatamente isso daí que aconteceu. Só que assim, detalhe, a gente tem que dividir esse jogo em duas partes. Porque primeiro tempo, o Cruzeiro ainda se propôs a atacar. Pegava os contra-ataques e era muito perigoso. O Cruzeiro quase fez o segundo gol. O Palmeiras também teve chances. Mas o Cruzeiro poderia ter marcado o segundo
gol. Cara, tem que ressaltar o gol do Cruzeiro. O Robinho tabelando com o Thiago Neves e colocando
muito
bem. Na
porra. Só que eu achei que ficou muito solto ali, cara.
Foi uma jogada muito foda. O Robinho deu no Thiago Neves. O Thiago Neves deu de calcanhar. O Robinho já passou. O cara do Cruzeiro foi tudo em cima do Thiago Neves. O Thiago Neves lançou na frente.
Abriu. Então, eu acho que foi a falha. A falha, cara, meio campo não tinha mais ninguém ali. Na hora que o Robinho pegou a bola ali, depois da tabela, pum, sumiu.
Posso falar alguém que eu acho que falhou? Foi o cara que chegou no Barcos. Eu não sei se você percebeu.
Também.
O Barcos dominou a bola. O cara, em vez de ir pela frente do Barcos, dar um bico na bola pro lateral, ele chegou no corpo do Barcos antes do Barcos bater. Acho ele chegou por trás.
se eu não me engano.
Não, acho que não foi, foi o Careca, eu acho. Foi, acho que foi o lateral direito que fechou, se eu não estou enganado.
Mike.
Eu acho não estou enganado Mike. Se foi esse. O Barcos teve o tempo de dominar a bola e chutar. O cara chegou prensando o Barcos, só que ele chegou por trás. Não chegou pela frente. É. Cara, se fosse um zagueiro experiente ali, tipo um, sei lá, vai, pega um jogador bem experiente de zagueiro, passa na frente do Barcos, sai bicando tudo, velho. Que se foda. Sim. Não, ele chegou por trás, tentou tirar a bola.
Você vai ter tranquilidade.
Eu posso estar errado na visão, viu, gente? Mas eu acho que pra mim foi falha, sinceramente.
Aí, agora falando da segunda parte do jogo, com certeza o Mano Menezes ia ter falado, ó, o objetivo tá feito, mesmo que a gente tomar um gol aqui, ainda é um resultado muito bom, um fora de casa, pra gente decidir em casa. Então a gente vai só se defender, se propor a se defender. Lembrando que ele perdeu um cara que era muito importante para fazer essa transição, que era o Arrascaeta no contra-ataque. O Rafinha é um bom jogador, só que eu acho que, na minha opinião, o Rafinha é um cara muito mais de físico do que propriamente um jogo pensante, que talvez era uma coisa que necessitava num jogo desse, porque com uma bola com o Arrascaeta pode colocar o Barcos no contra-ataque cara a cara. O Rafinha já não tem tanto essa característica, mais de carregar a bola e propriamente soltar ali e pifar o cara para fazer o gol. Então ele perdeu uma arma muito importante. Segundo tempo, Felipão já em resposta do 1-0, falou, vamos para cima. Fez uma substituição que ele vem fazendo praticamente sempre, nos jogos que eu vi aí, nos últimos jogos do Palmeiras, quando o resultado é adverso, que é tirar um dos volantes, que ele entra sempre com o Thiago Santos, Felipe Melo ali, nesse jogo acho que entrou com o Bruno Henrique, se eu não me engano, e o Moisés. É isso daí mesmo. Então, o que ele fez? Tirou o Thiago Santos, que era o mais marcador, falou, vamos para cima. É, puxa um pouco o Bruno Henrique para fazer a marcação e entra com o Lucas Lima ali para tentar dar mais qualidade no passe e colocar os atacantes do Palmeiras no, na, de frente para o gol, que era o caso do Borja, que era o que estava ali no ataque na ocasião. Acabou que não deu certo. Acho ainda que o Palmeiras teve chances de empatar o jogo. É, nem entrando no mérito do lance do Fábio lá no finalzinho, mas teve bola na trave, teve boas oportunidades, o Casimiro chegou a uma finalização ali dentro da área, ou seja, é o que como a equipe que tenta somente se defender se é o risco, e o Cruzeiro correu o risco e acabou sendo vitorioso por isso. Outro mérito que não dá para entrar, isso daí é certo ou errado, se o Corinthians também fez um jogo certo, é porque tem muita gente que não gosta. Assim, pô, que tem, o time entra só.
O torcedor
pra...
gosta de taça, Gabigol. Essa porra de jogo. Cara, fica tudo no caminho.
É,
quando tá. Se o Mano ganhar essa Copa do Brasil, velho, vai ser exaltado, ninguém vai lembrar, entendeu? Se o Corinthians ganhar, vai ser herói, velho. O torcedor gosta de taça.
Como ganhou em 2017. Ganhou o brasileiro jogando dessa forma. Mas assim, na minha opinião, o resultado mais justo ainda seria o 1-1. Não só pelo lance, que eu particularmente achei que não foi nada. Pra mim não foi falta, mas eu acho que por tudo que o Palmeiras criou. A armadilha do Mano Menezes foi muito boa no primeiro tempo. Já no segundo ele se propôs só se defender e correu muitos riscos. Às vezes a bola não entra, e é por isso que o futebol é essa desgraça aí que a gente gosta tanto, né?
O Felipe tá ali matutando, né? Já sabe que ele vai soltar algumas pérolas ali. Eu tô vendo ele quietinho ali, só escutando o Gabigol falar. Antes de deixar o Felipe corroborar com o assunto... eu queria salientar uma coisa, o Cruzeiro tá com uma estrelinha de campeão do caralho. Se você vê, cara, a quantidade de jogador do Palmeiras que entrou dentro da quase da pequena área do Cruzeiro e arrematou, o Egídio praticamente jogou mais que o Dudu, né? O Egídio quase fez um golaço, se não fosse o Fábio...
O Dudu, engraçado que foi uma das piores partidas do Dudu.
Dudu perdeu, o Mike fez uma puta de uma lembrança, o Dudu perdeu a bola... que resultou no gol do Barco, se eu não estou enganado. Né? Então, assim,
exatamente.
Eu não consigo gostar do Gugu, do Dudu, desculpa os palmeirenses, mas eu não consigo, velho. Para mim, o cara reclama o tempo todo. Os caras reclamam do Felipe Melo, mas, meu, eu tava fazendo chiliquinho. Se vocês pararem para pensar, o Dudu pediu o vídeo árbitro para um lateral, velho. Saiu lateral, o juiz falou, é do Cruzeiro. O Dudu falou assim, mano... me dá o vídeo rápido aí que esse lateral é nosso. Olha a cabeça do cara, velho. Tem noção? E por causa dele tomou um amarelo. Não faz sentido. Eu não sei lá, eu não consigo gostar. Mas o Cruzeiro tá com uma estrelinha, porque deixava o Palmeiras chutar, a bola ia na trave, o Fábio pegava, o Dedé é outro partidaço. Que fase do Dedé, velho.
Nem parece que...
Geralmente a seleção... geralmente a seleção faz mal pros caras, né? Mas o Dedé, velho, tá numa fase estupenda, na moral.
É, cara, até puxando os números do Dudu pra ilustrar ainda mais aí o que foi o jogo, que pelo SofaScore também, Ele teve 26 passes, 65% de passe correto. Ele teve 15 cruzamentos e acertou só 2. 3 bolas longas, acertou só 1. 1 chute para fora, não teve nenhum chute no gol no jogo, que é muito pouco. Teve 17 duelos de 9
quantos chiliquinhos ele deu, Gabriel?
E várias chiliquinhas. 3 perdas de bola, que foi uma que resultou no gol. Eu acho que a questão do Dudu, eu até elogiei ele no jogo passado, e é que ele é um jogador que num jogo ele vai muito bem, outro jogo ele já não vai tão bem, eu acho que nesse daí ele foi muito mal. Achei que o Palmeiras também, de certa forma, não só ele, estava um pouco nervoso.
E esse gol perdido do Egídio, Gabigol? Fala pra mim, como é que perde um gol desse?
Cara, foi muito... Eu acho que ele esqueceu, velho, que o Palmeiras trocou ele no Diogo Barbosa, ele achou que ele era do Palmeiras ainda. E que defesa do Fábio de novo.
Que defesa do Fábio, velho. Depois que o Fábio defendeu, ele falou: ih, caralho! Tô de azul, porra, estou pra fora.
Que isso?
Que defesa do Fábio, porra. Uma fase incrível também. Vai lá, Felipão. Deita agora, vai.
Ó, vamos lá, cara. Falando um pouco do jogo, né? Acho que foi um jogo de. Muito, muito interessante de assistir, velho. Porque
não vem com esses papinhos de profissional, não.
Fala, não, não é profissional, não, pô. Foi um jogo bom de assistir, velho.
Porque... Parece aquela, sabe, o Gabigol? Não, esse jogo foi muito bom, foi um jogo muito ótimo. Foi um jogo de 90 minutos.
Não, não, é sério, porque o Cruzeiro, com um modelo de jogo bem definido, sempre deixou bem aberto o que ele ia fazer no jogo, né? Acho que quem conseguia ver o jogo sabia o que o Cruzeiro pensava para aquela partida, qual que era a estratégia. Foi bem definido. Foi fácil de enxergar, né? Ou seja, ele foi um time que foi controlar o espaço, foi por um jogo físico, foi um time que deu os lados do campo pro Palmeiras, porque ele sabe que o Palmeiras cria muito pelos lados do campo, né? Igual eu já mostrei no meu boteco, eu mostrei que o Palmeiras cria muito pelo lado do campo, e eles também chegaram na mesma conclusão, porque eles fazem, enfim, tem uma equipe lá que assiste todos os jogos do Palmeiras, pelo menos os últimos 5 jogos, e vão fazendo os relatórios. Então os caras também chegam na mesma conclusão, né? A diferença é que aquele mapa meu lá você consegue ver muito mais fácil, né? Deram o lado do campo e falaram: olha, aqui você consegue criar, mas você não vai entrar dentro da minha área, né? E foi isso que o Paulo Cruzeiro fez, velho. O Cruzeiro, no começo do jogo, o Cruzeiro lado direito, né, com o Robinho e o Edilson, tava um pouco sem entender, porque quem estava ajudando ali o Edilson uma hora era o Robinho, uma hora era o Thiago Neves, então ainda não estava bem definido ainda esse lado, tanto que o Dudu teve algumas chances ali no começo, muito mais de fora da área, né? Porque quando você consegue deixar ele no mano a mano, o Dudu vai sobressair, que são qualidades dele, essa vitória pessoal. E eu até cheguei a comentar que quase que o Palmeiras faz um gol, né? E logo em seguida, velho, o Palmeiras, que é aquilo, o Palmeiras começou a sentir, putz, nós estamos bem no jogo, foi começar a pressionar e errou numa pressão, né, velho? E aquilo, o Cruzeiro é um time que traiçoeiro, velho. É um time organizadinho, sabe o que faz, sabe por que faz as coisas, joga naquilo. Não é que ele joga por uma bola, mas ele joga todas as ações que ele faz e eles já meio que sabem do porquê que estão fazendo, né? Então, se você realiza, você vê, o Thiago Neves puxa a marcação, ele começa bem aberto, né? Dando uma profundidade junto com o Barcos, ele vem puxando, aí o Robin faz uma tabela com o Edilson, o Thiago Neves ele já sobe de primeira pro Robin, que já sai ele e fica o Barcos e o Robin, né? Então, o que foi um erro coletivo do Palmeiras, né? O Palmeiras com o Filipão tenta fazer uma marcação mais de encaixe. Quando foi uma, é aquilo que a gente chama, né? Uma pifada, velho, que o Thiago Neves deu, já desmontou a defesa toda do Palmeiras, porque aí você vai fazendo uns erros em cascata e o Cruzeiro não perdoou, né, velho? E só a lei do ex mesmo pra fazer o Barcos marcar, né, velho? Porque o Barcos tava complicado.
É a única lei que funciona no nosso país, isso daí. Funciona bem demais.
Aí,
o Barcos marcou. Puxando outra coisa pra você. Cara, esse lance do Palmeiras não ter, entre aspas, uma equipe titular, já que tá dividindo bastante equipe. Você não acha que o Luan deveria ser titular na equipe do Palmeiras, num jogo como esse? Pelo que vem jogando? O próprio Vitor Luiz também? Cara, eu achei que, por exemplo, o Johan poderia ser titular. Acho que o Johan tá numa fase muito boa, velho.
O Palmeiras tá com os dias no videogame, tá todo mundo com a setinha pra cima, né, velho? Então, o cara vai escolher o que ele acha que tem a melhor qualidade técnica, né?
O Mike falou ali, perdão.
Gustavo Gomes, né? Eu prefiro o Gustavo Gomes do outro lado.
Mas no caso, ele não podia na Copa do Brasil. Por isso que ele
Eu acho que o que pega mesmo no Palmeiras, velho, acho que o Palmeiras não fez um jogo ruim, velho. Não fez um jogo ruim. Acho que os dois times jogaram muito bem, velho. A questão que eu acho que eu queria ressaltar, que vocês, um pouco falando da questão de propor o jogo, né? É. Todo time tem que propor o jogo de certa forma. A questão é que ele pode escolher fazendo isso de uma forma mais lenta, né? Uma forma mais horizontal. Outros times que são muito verticais. Consegue fazer essa organização muito mais direta e tudo mais. Então não tem muito dessa de contra-ataque, etc. Alguns times, obviamente que tem, né? Não estou falando assim que não tem contra-ataque. Eu estou falando que a maioria dos times eles organizam, eles têm essa etapa de organização ofensiva. Alguns abdicam, né? Tentam fazer ela mais vertical, sempre procurando essa questão do contra-ataque. Outros tentam construir um jogo mais horizontal para ir igual o Guardiola, né? Devagar para tentar construir e chegar até no fim. E o Palmeiras, para mim, velho, ele fez um bom jogo. A questão que o que foi decisivo para mim foi que o Cruzeiro foi perfeito.
E não sofreu, porque assim, o Palmeiras chutou muito em direção assim da área do gol. Cara, uma bola vadia não bateu e ninguém entrou. Mano, quando o time tá com sorte, quando o time tá com estrela, a bola bate no zagueiro e entra, a bola bate no atacante, sei lá, entra, velho. O Palmeiras chutava, a bola passava direto. O Fábio pegava. O Egídio tentou fazer gol, não conseguiu.
O Fábio, sensacional a fase dele.
Agora vamos lá, vamos pra polêmica.
Não, interessante do Cruzeiro é que é um time que consegue mudar um pouco de fase, né? Se ele tem que subir um pouco, propor, ele tem essa condição. Se ele tem que fechar e vai jogar pro jogo mais físico, controlando espaço, ele consegue. Então, assim, eu acho que só para finalizar, velho, é um jogo que eu, no final, eu trabalhei ali Cruzeiro, né? Não tomei o gol, não fiz nada. No final, só também fiz o lei de Cruzeiro. Não peguei o gol por diversas circunstâncias, né? Bola na trave, enfim, falta que o cara chuta para fora. O Fábio fazendo milagre de novo, né, velho? Vale ressaltar aí uma excelente fase do Fábio, né? Que muita gente fica criticando ele aqui. Tem muito torcedor do Cruzeiro que não gosta do cara, né? Enfim. O Fábio fez um excelente jogo, o Dedé não errou nada, velho. O Egídio, quando errou, o Fábio salvou, então se foi um time perfeito. E esse é que é o problema eu acho que o problema maior desse tipo de jogo, né, desse estilo de jogo, é que é muito fácil não dar certo, né? Você precisa de todo mundo no melhor nível, e ontem o Cruzeiro tava todo mundo no melhor nível. Então eu acho que o Cruzeiro vai manter esse nível aí até o final, tanto que é o meu favorito a ser campeão da Copa do Brasil, que eu já disse isso várias vezes.
Até projetando o jogo seguinte. E agora? Cruzeiro vai propor jogo. Tem uma desvantagem. Eu acho que,
cara, o Palmeiras tem time para tirar essa classificação do Cruzeiro.
Sim, com certeza.
E tem mais, o Cruzeiro joga muito mal em casa, velho. Quer dizer, joga muito mal é heresia. O Cruzeiro joga pior em casa.
É, o último mata-mata perdeu pro Flamengo. Uma vantagem. Uma vantagem na Libertadores, mas perdeu pro Flamengo.
Mas com uma ressalva, perdeu pro Flamengo podendo ter feito 4 gols, né?
Sim.
Voltando
sim,
um pouquinho a esse jogo.
É o jogo perfeito pro Cruzeiro, então.
Sim.
Eu diria.
Voltando um pouquinho pro jogo de ontem, quem fez trade, eu acho que fez muito bem, o Lei ao Cruzeiro, não tem outra posição. O Palmeiras amassou o Cruzeiro dentro. Amassou. Eu até peguei um pouco de back ao Cruzeiro no início do segundo tempo. A odd do Cruzeiro muito alta, próximo de 1,90, com aquela defesa do Cruzeiro dando uma segurança. Deu até para pegar uma descida, mas depois deu para, usando um pouquinho dessa gordura, deu para fazer ler o Cruzeiro sim. Assim como a gente tinha só praticamente o Palmeiras jogando, o Cruzeiro deu uma abdicada, teve a saída do Arrascaeta. A gente teve várias bolas para gol, teve bola na trave, teve defesa, etc. E a gente também contava com a possível bola vadia que acabou não chegando. Então, Lei Cruzeiro tava ok, quem fez, show de bola, eu faria de novo quantas vezes fosse preciso. Agora vamos para a polêmica. Sem clubismo, sem influenciado pela posição, porque eu sei, eu tava Lei Cruzeiro, o Felipe tava Lei Cruzeiro. Foi falta no Fábio?
Não. Pra mim, não.
É complicado. Eu acho que é passivo de interpretação. Pra mim, não foi falta. Mas eu acho que, no mínimo, ele tinha que ter olhado o VAR, velho. No mínimo.
Ele apitou antes, né?
Então, hoje teve essa...
Ele foi esperto, ele apitou antes. Deu pra escutar o apito antes pra não dar chance pro VAR.
Isso é inadmissível. Isso é
errado. Eu acho que ele fugiu de uma responsabilidade fazendo isso.
Não, com a situação dessa é inadmissível. Você abre... possibilidades infinitas. É, são cenários aí que são realmente complicados, velho, porque você tem o VAR e não usa. O juiz usou o jogo inteiro. Na hora do vamos ver, o cara não usa, velho. Entendeu?
Cara, eu forcei pra tentar encontrar quando foi que o Edu Dracena, tipo, foi intencional e empurrou o Fábio. Eu não vi isso, velho.
Pra mim ali não foi falta, porque o Fábio vai em direção à bola.
Isso, ele vai em direção à bola. Não era dele. Vamos fazer uma comparação, simples, por exemplo. Simples. A quando a bola já é do goleiro. Tá na direção do goleiro, ele vai pegar, alguém vem dar um tranco nele, ele solta a bola e aí é gol. Não, a bola estava sendo disputada num espaço. O espaço estava o zagueiro do Cruzeiro, o zagueiro do Palmeiras, acredite, o do Dracena. E o Fábio foi em direção. O Fábio errou a bola, porque tinha gente na frente dele. Ah, mas não pode encostar no goleiro? Pode encostar, goleiro.
Não, mas eu acho que ele viu que. Acho que o do Dracena nem foi para dividir a bola com o goleiro.
Não foi.
Na verdade,
foi
pra mim, eu tive mais a visão que foi o do Dracena dividiu com o zagueiro do Cruzeiro.
Com o Léo, exato. Quem mais trabalhou o Fábio foi o Léo, velho.
É. Que era, inclusive, que era o cara que tava mais próximo do Fábio.
Mas assim, velho, eu acho que toda discussão sobre isso ela é reduzida a zero, entendeu?
Exato.
Porque não importa o que a gente acha. O fato é, velho, ele tinha que ter chamado o VAR. Isso é um fato. Sim. E o Palmeiras tem todo o direito de reclamar sobre isso, velho. Porque tinha que chamar o VAR, velho. O VAR tá lá pra isso. Pronto, acabou, velho.
Eu acho que isso aqui lá foi o que a gente chama de apito nervoso, né? Apito nervoso, o cara viu.
Ele tá falando ali que o VAR pode chamar o árbitro. A partir do momento que ele apitou, não pode mais.
É.
Ele já terminou a jogada. Exato. Ali. Tudo que acontece depois que ele apita não vale.
Exatamente. E assim, o juiz teve culhão.
Ele livrou ele, entendeu?
Pra mim, ele teve culhão. Porque assim, era muito mais fácil ele ter esperado, ser gol, deixar o VAR atuar, ele decide com a equipe e marca. Se fosse pra anular ou acertar. Porque assim, ele teve o culhão, mano, porque o estádio inteiro tava contra ele, mano. Ele teve um culhão do caralho. E o Palmeiras, você sabe que não tem pouca influência, né, velho? Então assim, foi muito culhão. Eu, se fosse o árbitro, ia falar, mano, espera, vamos ver o que vai dar. Pô, beleza, gol. Deixa eu dar uma escutada na galera aqui, ó. Vou lá consultar. Tem um árbitro de vídeo, por que não usa? Sabe?
É ridículo.
Eu acho que nem gira só em torno se foi falta ou não. Eu acho que pela consulta. Acho que deveria haver a consulta.
Tem a opção, por que não?
Se ele chega, olha e fala assim, beleza, foi falta, acabou, velho. O que, que o Palmeiras vai reclamar?
Por exemplo, ele entrou a bola e ele fala, peraí, vai lá, dá uma olhada na câmera e fala, ó, gente, o que, que vocês acham aí? Ó, eu acho que não foi, não. Eu acho que foi. Quantos acharam que foi? Ah, teve mais gente? Então, beleza. Vamos dar falta? Vamos. Ele chega e fala que deu. Acabou. Sabe, é muito mais fácil.
O José Oliveira tá falando ali, VAR não. O VAR é pra cartões vermelhos e gols. Na dúvida, pra falta, se não se usa VAR. Só que aqui a gente tá...
É isso que a gente tá discutindo.
Na continuação da jogada foi
a gente
gol,
tá, né? Discutindo que ele podia esperar um pouco pra ver se na continuação seria gol, pra ele poder ter essa possibilidade de usar o VAR. Eu acho que
isso daí, eu vou dar um exemplo prático também de uma situação de VAR que os juízes já não apitam mais. Um impedimento. Os caras esperam, entendeu, a finalização para depois apitar, mesmo que o bandeira já deu. Por quê? Se acaba acontecendo o gol na situação e o juiz apita antes, o cara tem uma situação de gol e não está impedido, ele poderia ter feito a coisa correta com o VAR. Entendeu? E até falando, o problema desse tipo de lance é como o Bruno Gilles falou, o goleiro ainda é intocável.
Não, o Juan, deixa eu cortar o Juan aqui. O Juan, ele já tinha marcado o pênalti, ele não ia voltar no pênalti, ele só foi consultar o VAR pra ver se o vermelho era justo no jogo do Bahia. Foi Bahia e Palmeiras.
E aí ele
já tinha dado o pênalti, ele falou, pênalti é indiscutível, só que eu preciso rever o lance pra ver se eu vou dar o vermelho ou não. Inicialmente ele deu o vermelho, aí avisaram ele e falou, peraí, vermelho não era um lance pra vermelho. Ele voltou, corrigiu e deu amarelo. Então não foi o pênalti, foi o cartão.
Já não se marca essas duas, que eles falam que é duas punições graves. Isso. Que é uma situação de pênalti e uma expulsão, porque pelo fato de ser o último homem. Marcam se for uma situação que o cara corta a bola dentro do gol. Por exemplo, o goleiro não tá dentro do gol, o cara tira com a mão, aí tem que ser expulso. Agora, a situação de pênalti de último homem, se não for uma falta gravíssima, entendeu? Uma falta desleal...
A gente tá aqui discutindo assim, que o Sei falou ali que foi consultado o árbitro de vídeo e ele provavelmente marcaria a falta. Eu estaria muito mais tranquilo se o árbitro de vídeo falasse,
Se olhar, acabou, velho. A questão é que tá lá, gasta dinheiro para isso. Ele olhou várias vezes durante a partida o ato de vídeo, na hora que precisou.
Em lances muito bons, capitão.
Puxando o gancho aqui, puxando o gancho do VAR, né, que o pessoal chama de várzea. É, eu queria chamar pegar um lance do Flamengo, que até comentaram no Linha de Passe, e o Mauro César falou muito bem que esfria o lance. Você lembra daquela sequência de escanteio do Flamengo? Teve um lado direito, um lado esquerdo, o Paquetá fez um belo chute, teve uma defesa, teve escanteio de novo, ele foi bater, o juiz falou, peraí, mano, ficou 3 minutos ali mais ou menos com o jogo parado pra ele escutar o árbitro, velho. E era toda hora, no jogo carioca, no jogo lá no Maracanã, toda hora o cara botava a mão, peraí, tô escutando, peraí, ah, não foi nada. Teve situação que a gente entrou no mercado achando que ia pegar alguma coisa, que ele só falou assim, não, bota jogar. Mano, não faz sentido nenhum, velho. Não teve, tipo, não tinha suspeita de pênalti, não tinha suspeita de nada, não tinha suspeita de cartão vermelho, ele parava, ficava com a mão. É muito estranho, sabe? É muito estranho. Tá, precisa melhorar muito aqui no Brasil ainda essa situação.
É, arbitragem em si, que é uma coisa que a gente sempre conversa e... Infelizmente, a gente, ó, toda rodada, principalmente agora que a gente tá fazendo o BetCast falando da rodada, 10 jogos, pelo menos 4, 5 erros aqui a gente tem pra discutir, ó.
Mas isso foi grave porque a gente tava dentro do mercado, então a gente tem uma regra, né? Quando eu tô dentro é pênalti, quando eu tô dentro vale o gol.
É pênalti de expulsão.
A gente tem essa mania de puxar pro nosso lado, mas realmente foi engraçado porque assim, o Felipe tava escutando na Rádio Minas, né? E aí a odd do Cruzeiro já tinha batido a 0-1 naquela discussão. Aí a porra do árbitro, ele fez assim, ó, ele levantou a mão em direção ao meio. Só que ele não levantou apontando para o meio, ele levantou assim. Aí o arrombado do comentarista da rádio falou, foi gol! Mano, o que teve de gente varrendo aquela odd 0-1, levando ela a 0-7, eu falei, velho, eu não vou nem clicar nessa porra que vai dar merda. Teve muita gente botando dinheiro ali, mas muita. A juiz falou, não foi gol, acabou. Puta, o Felipe xingou. Mano, você não tem noção, velho. Foi foda. É complicado. Mas vamos lá, jogo da volta. O que vocês acham?
Acho que vai ser um jogo bem bacana pro Cruzeiro. Porque o Palmeiras tem que propor jogo. Acho que o Palmeiras tem que propor jogo. O Palmeiras vai ter que propor jogo e vai dar espaço, assim como o Flamengo fez na Libertadores.
Então, mas e se o Palmeiras estiver no dia?
Se estiver no dia, vai ganhar o jogo. E com méritos, com certeza, com méritos. Acho que tem condições para isso. Acho que o Palmeiras é, como o Theo citou, até, perdão ter esquecido aquela hora que a gente falou do Grêmio, do Internacional, é uma que quando propõe jogo, é 5 minutos, é caixa, não tem qualidade para isso. E o Cruzeiro vai se defender e vai puxar contra-ataque, assim como fez no até depois de ter feito 1-0 aqui no primeiro tempo. Acho que deu uma segurada nesse tipo de jogada pela falta do Arrascaeta, que tinha saído. Pra, na minha opinião, faz muita falta. E também por, de certa forma, já ter feito o objetivo, que era 1-0.
Cara, eu tô... Assim, não é nem um déjà vu, mas eu tô vendo a gente comentar aqui depois do jogo, falando assim, puto, mano, é foda, velho. O Palmeiras foi pra cima, o Cruzeiro foi lá e pau, o Cruzeiro é copeiro.
Agora a pergunta mais difícil aí pra vocês. Jogo pra under, jogo pra over? Esse jogo de Cruzeiro e Palmeiras na volta.
Deus me livre, mas quem me dera.
Pô, velho, se eu soubesse essas coisas, eu era apostador, irmão. É foda, realmente foda.
Eu vou falar uma coisa pra vocês. O mercado tava confiando muito no jogo pra...
Só uma informação. A odd do Cruzeiro contra o Galo tem que estar acima de 4 no clássico. Porque o Cruzeiro, se jogar com um jogador titular, vai ser muito. Clássico no Mineirão... Cruzeiro e Atlético Mineiro.
Já definiu que vai time reserva já.
Vai com o time reserva, o Atlético Mineiro embalado. O Cruzeiro, porque no mínimo, tem que estar com essa odd 4. Exatamente. O Cruzeiro não pode nem colocar, nem sonhar em colocar time titular, né? Não.
O Cruzeiro tá 3, hein?
E assim, a gente sabe que no Mineirão, mesmo sendo o estádio, entre aspas, do Cruzeiro, é campo neutro pro Atlético. Então, meu, essa odd do Cruzeiro tem que estar.
O mando pra esse jogo aí, Atlético ou Cruzeiro?
Cruzeiro.
Cruzeiro.
Palpites pra quem passa, eu acho que o Cruzeiro passa, cara. Eu acho que o Cruzeiro passa e eu, assim, vou ser bem sincero. Se for pros pênaltis no Corinthians, eu acho que o Cássio resolve.
Cássio.
Acho que o Cássio resolve.
Assim como
se for pra pênaltis no Cruzeiro, o Fábio resolve.
Tinha o Diego Alves, que era um baita pegador de pênalti no Valência. Também.
É.
Acho que vai ser um duelo interessante. É, no Brasil ainda não pegou tanto, mas.
Como é que é?
Volta no dia 26.
Tá longe ainda. Vamos deixar para falar mais perto.
Então, beleza. Vamos agora comentar um pouquinho. Antes de comentar um pouquinho, vamos fazer uma pausa e explicar para vocês, ou falar para vocês o seguinte. Quem não segue a gente no Spotify ou no Apple Music, por favor, faça o favor de se inscrever. Nós postamos o áudio lá. Os links estão aqui embaixo na descrição do YouTube. Se você não está vendo no YouTube, eu vou mandá-lo também lá no canal do Telegram. O primeiro link aqui embaixo é o nosso canal do Telegram, onde a gente faz as nossas pesquisas de qual jogo que a gente vai comentar. A gente faz as enquetes, etc. E a gente fala também dos links que a gente geralmente posta, né? Então, se você quer ver as reprises dos programas, se você quer escutar o áudio, alguma coisa assim, segue a gente lá no Telegram. O nosso programa está disponível para podcast, para plataforma de podcast. Então a gente tem o feed para você colocar no seu podcast preferido, tem o Spotify, é só pesquisar a gente, o Apple Music e o Deezer ainda não. Alô, a galera da Deezer, por favor, coloque a gente aí, beleza? Gente, então é isso. Esse foi o nosso primeiro teste do BetCast à noite. Lembrando que o nosso primeiro link aqui no YouTube é o nosso canal do Telegram, então eu peço para vocês seguirem a gente lá. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo do vídeo, deixar o seu like ou o seu dislike, tanto faz. Se você gostou da gente, deixa seu likezinho. Agradecer o Felipe pela presença e a participação.
Valeu, Theo. Valeu, Gabigol. Valeu, pessoal, acompanhar a gente. Vocês são guerreiros.
Valeu, galera, aí, por acompanhar. Obrigado aí. Olho no final de semana voltando com bons jogos, então tomem cuidado. E tamo junto.
É isso, galera. Quem não segue a gente no Telegram, siga lá. Quem não deu seu like, deixa aí o seu dislike. Se quiser deixar também, não tem problema. Tamo junto e fiquem bem. Um bom descanso a todos e tchau.